4:23, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o deputado estadual pelo Republicanos, Homero Marques, está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, deputado, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui.
E tem notícias importantes e boas aí para a região, principalmente na área da segurança, né? O senhor falou recentemente nas redes sociais, né, sobre o 32º Batalhão de Polícia Militar para Sarandi?
É, Luciana, uma conquista importante para a nossa região. Durante esse ano em Curitiba, houve uma grande movimentação da nossa parte, de outros deputados da região, também da sociedade civil de Maringá, quando foi criado um 2º Batalhão para a cidade de Londrina. A gente estava trabalhando como deputado e chegou um projeto de lei para criar um 2º batalhão para Londrina. Só a cidade de Londrina tem 2 batalhões de polícia. Enquanto Maringá tem um batalhão, que é o 4º batalhão, que é dedicado não só à cidade de Maringá, mas a outros 11 municípios. Então há uma desproporção clara de atendimento de forças policiais no nosso estado. Isso levou a um movimento nosso. E houve a promessa por parte do governador, Ratinho Júnior, por parte do coronel, comandante da Polícia Militar, coronel Hudson, que esteve na Associação Comercial de Maringá, prometeu que seria adotada uma solução para equilibrar essa distribuição de pessoal. E está concretizada a ideia de que no início do ano que vem seja criado um novo batalhão, que já tem até número, que será o 32º Batalhão de Polícia Militar do Paraná, sediado em Sarandi. Esse batalhão ficaria responsável pelo policiamento de Sarandi em mais 10 municípios, e o 4º batalhão ficaria só responsável pelo policiamento de Maringá. E não seria apenas um desmembramento, seria um aumento de número de policiais, porque não adianta também criar dois batalhões com o mesmo número de efetivo, né? Então vão ser incorporados novos soldados aqui, isso vai aumentar a segurança na nossa região, foi uma grande conquista, da qual, em especial, me orgulho muito nesse final de mandato.
Então quer dizer que vai aumentar o efetivo. Vai aumentar o efetivo com o 32º Batalhão, esse efetivo novo vai para o 32º ou também virá efetivo novo para Maringá?
Eu não sei dizer como vai ser feito isso. Agora, o compromisso do comando da Polícia Militar é que haja novos policiais, não haja simplesmente a divisão do 4º Batalhão em 2, que aí até pioraria a questão. E também há o compromisso de que haverá companhias desse batalhão de Sarandi em Paissandu, em Marialva e em Mandaguaçu, o que também reforça o policiamento nessas cidades.
São cidades que hoje não... O que tem? O que elas têm? Um posto avançado?
Eu não sei. Me parece que elas têm companhias, mas não as companhias independentes, que é um patamar mais alto. E aí tem, dentro da hierarquia da polícia, oficiais que comandam com um determinado número de praças. Eu não sei te dizer exatamente, não sou especialista nisso, mas é um status maior do que nós temos hoje nessas cidades.
Bom, mas de qualquer forma, quando você tem um batalhão numa cidade, aumenta a segurança pública, né?
Ah, com certeza. É um recado claro também para a criminalidade de que logo uma determinada ocorrência vai ser atendida. Acho que é o caminho certo para trilhar. E nós temos agora na SFAEP, que é a escola de formação aqui de Maringá, nós temos vários soldados, alunos em formação. Então, em breve também nós teremos mais de 200 soldados, alunos que vão ser distribuídos aqui para as forças policiais da nossa região.
Agora, o 32º Batalhão já está garantido, então, né?
Está garantido. O coronel Hudson disse para mim, nessa semana, que vai assinar o decreto no começo do ano que vem. Não prometeu antes do carnaval, porque a gente sabe como é que é o carnaval no Brasil, as coisas são meio lentas, né? Mas logo depois do carnaval vai sair esse batalhão. Nessa reunião também participaram o coronel Pascoal, que é o comandante do 3º Comando Regional Militar da PM, sediado aqui em Maringá, e o coronel Jefferson, que é o comandante do 4º Batalhão. Então foi uma reunião como é que posso dizer... séria, em prol dessa pauta.
Deputado, em relação a outros temas, como por exemplo obras de infraestrutura aqui para Maringá, né? Nós estamos sempre falando de obras como, por exemplo, a duplicação da PR-317 no trecho entre Maringá e Iguaraçu. Como é que está essa situação?
Essa é uma obra muito importante para a gente, ali na PR-317, são 20 quilômetros que estão em duplicação, mas infelizmente faz um mês, mais ou menos, por decisão judicial, ela foi suspensa. A empresa que havia ficado em segundo lugar na licitação moveu uma ação judicial, alegou problemas na licitação. O desembargador do Tribunal de Justiça entendeu que havia indícios disso e suspendeu a obra. Então, esse é um problema. O Estado já recorreu. Nós estivemos essa semana também na Secretaria de Infraestrutura, conversando com o secretário, o Fernando Furiati. O Estado recorreu, está esperando a análise agora dos argumentos do Estado. Enquanto isso, a obra fica parada. Aí vai depender do resultado final do processo. Se essa empresa que entrou ganhar o processo, ela vai ser convocada para assumir o contrato. Se não, a primeiro lugar, que está tocando a obra hoje, continua. Mas é uma notícia ruim, porque agora a gente fica na indefinição dessa questão.
E se essa segunda ganhar e assumir a obra, a primeira não pode entrar na justiça também?
O que acontece? Outro processo não, mas nesse mesmo processo que está instalado vai ser discutido isso.
É bem complicado, né? Porque complicado, daí a obra atrasa
muito. O ruim é que vai atrasando, os valores de engenharia, a gente está notando, estão subindo muito por causa da guerra, antes foi por causa da pandemia. Isso pode gerar um desequilíbrio e aí a cada tempo que passa, pode provocar novas discussões administrativas que também atrasa a obra.
Pelo menos um mês já houve um atraso.
Já está parado. As obras continuam naquela questão essencial, aquilo que coloca em risco o usuário. Então, quem passa ali para 317, verifica que tem operários na obra, mas é só para esses serviços essenciais, não o volume grosso da obra de duplicação.
E serviços essenciais o quê? São os acostamentos,
por exemplo,
marginais?
Quando foi iniciado uma parte da obra que não pode ficar exposta, senão a ação do tempo deteriora. Então, ali a empresa está autorizada a terminar. O engenheiro que está nos ouvindo vai saber melhor do que eu, mas me parece que, por exemplo, a base, quando é colocada no asfalto, ela não pode ficar simplesmente secando ali, ela precisa de ser complementada por outros materiais. Esse tipo de situação.
Sem contar que uma obra em rodovia já deixa a viagem mais perigosa, né? Você tem que estar muito mais atento, né?
Especialmente à noite, né? Especialmente quem não conhece a região.
A região.
Às vezes está em alta velocidade, não vê que tem ali vários obstáculos e acaba se envolvendo acidente.
Deputado, sobre o trevo do Catuaí.
Essa é uma obra também muito importante para Maringá. Que infelizmente não tem orçamento para o ano que vem. Nessa semana estarei conversando com o secretário de Fazenda, já tenho uma reunião com ele, para tratar desse assunto e também garantir o recurso para o 32º Batalhão. Mas em relação ao trevo, o que aconteceu até agora? A Prefeitura de Maringá fez um projeto inicialmente, esse projeto tinha problemas, foi refeito, mas a Secretaria de Infraestrutura entendeu que ele é insuficiente para licitar. Então ele rebaixou para anteprojeto de engenharia, e vai licitar essa obra no regime da contratação direta. E aí a empresa que assumir termina o projeto, faz o projeto executivo e constrói a obra. É uma obra, se eu não estou me errado, no valor de R$50 milhões. Mas precisa ter orçamento para essa obra sair. É um pedido que a gente tem que fazer ao governo do estado e que a sociedade civil de Maringá precisa se envolver, porque é uma obra muito importante.
Outra obra também importante é a intersecção de Maringá e Sarandi.
A gente que passa lá sempre, na hora do início e final do trabalho, sabe que ali está gerando grandes congestionamentos. Não tem ali nada, nada programado. Não tem projeto, nem por parte da prefeitura, nem por parte do governo federal. Ali é uma BR, a 376. Ali está no perímetro urbano de Maringá, são esses dois entes que precisariam comandar esse processo.
Estamos conversando com o deputado estadual, Homero Marquesi, que está aqui no estúdio. Deputado, o senhor falava sobre a intersecção de Maringá e Sarandina, uma obra bastante complexa, né?
É uma questão que precisa ser resolvida, né, Luciana? Hoje está muito difícil para atravessar esse ponto nos horários de início e final do trabalho. E haveria outras soluções também. Há outros pontos que ligam Maringá e Sarandina que poderiam ser abertos. Um caso clássico ali é que a Avenida Mário Ferraz, também ali no final, na Carmen Miranda, ali no Vale Azul, poderia se interligar com o Sarandi, ou uma interseção ali no Jardim Requião, no Requião. São questões que a gente precisa resolver. Agora, especialmente ali, onde há aquela rotatória, haveria necessidade de fazer uma obra grande ali.
Bom, e o trevo de Sarandi? Então, dois trevos, né? De Sarandi e de Guatemi, que é outro trevo importante.
A população de Sarandi reclama muito que a cidade está dividida em dois, tem uma parte norte e parte sul, cortada pela BR-376. Ela tem razão. Então, a prefeitura de Sarandi já há um bom tempo conseguiu que uma empresa localizada ali na região custeasse um orçamento. O orçamento foi feito para fazer um trevo ali para facilitar o deslocamento de um lado ao outro da cidade e também quem está vindo pela rodovia. O orçamento está pronto, falta só a contagem de tráfego, pelo que nós ouvimos na Secretaria de Infraestrutura, para lançar esse edital. O dinheiro já está separado, então eu acredito que no ano que vem vai ser feita essa licitação. E Guatemi, o trevo de Guatemi, vai ficar para o novo contrato de pedágio. Também uma obra importante, é complicado para quem entra ou sai do distrito de Guatemi, tem que ter acesso à BR, ali já é 369, e um trevo ali poderia evitar que o carro, quando for entrar em Iguatemi, tenha que parar no lado da rodovia, esperar o trânsito passar para atravessar a rua. Passaria por baixo, por exemplo. Uhum. Daria muito mais segurança. Isso deve ficar para o novo contrato de pedágio que vai ser assinado no ano que vem.
E para falar em pedágio, então, como é que vai ficar a concessão das rodovias? Agora que teve o parecer dos técnicos do Tribunal de Contas, revisando. É uma revisão?
Eu entendi que é um aspecto normal. Eu li a decisão, é comum, por várias vezes nos últimos meses, a NTT, que vai tocar o processo licitatório, e o TCU, que fiscaliza, ficaram trocando ofícios. O TCU pedindo mudanças nos projetos, mudanças no edital de licitação. Me parece que foi a última vez agora que fez isso em relação aos dois primeiros lotes que vão ser licitados, lote 1 e lote 2, rodovias na região de Curitiba e Ponta Grossa. E vão ser licitados, o governo falou que até o final do ano, eu não acredito, acho que vai ficar para o ano que vem, até porque quem ganhar a presidência da República vai determinar se esse modelo vai ser utilizado mesmo ou se vai ser descartado. Me parece que os dois principais candidatos, né, ou melhor, os dois candidatos que permanecem no paro agora, têm visões distintas sobre esse modelo. Vai depender de quem ganhar. Quem for o presidente vai determinar o pedágio do Paraná no ano que vem.
E descartar todo esse trabalho? Foi um trabalho bem, bem grande, né?
Foi um trabalho longo, um trabalho grande. O modelo que está sendo proposto é um modelo que tem bastante obra, um modelo de duplicação de 1.700 quilômetros. Todas as principais rodovias do estado seriam completamente duplicadas nesse novo modelo, mas também tem uma desvantagem, que é um preço mais alto. Né? E me parece que o outro modelo, eu já ouvi falar várias vezes sobre isso, que o PT pregaria esse modelo para o Paraná, seria um modelo de pedágio de conservação, que é uma tarifa mais baixa, mas também tem as suas desvantagens, que você não vê obra. Aí quem vai para Curitiba, como eu sempre, andaria com 60 km de pista simples, quem vai de Londrina para Curitiba 100 km de pista simples, quem vai de Foz do Iguaçu para Curitiba 500 km de pista simples. São opções que o próximo presidente da República vai ter que tomar.
Tá certo. Bom, só para encerrar a nossa entrevista, deputado, o senhor tentou a reeleição, não foi reeleito, né? Quais são os seus planos na política?
Primeiramente, Luciano, queria agradecer muito a nossa votação. Não fui reeleito, mas a gente tem uma votação muito grande, especialmente em Maringá, onde fui mais votado. A gente ficou a 3.900 votos da reeleição. A gente consegue, olhando para trás, entender um pouco por quê. Acho que a gente comentou algumas falhas na nossa campanha. E os próximos passos, sinceramente, ainda não sei, né? Temos aí um tempo em relação à próxima eleição. Eu nunca deixei de advogar, estava inclusive fazendo uma audiência agora há pouco. Eu vou reforçar minha atividade na advocacia, que eu tinha deixado um pouco como subsidiária. Agora, a questão política ainda estou definindo. Faz muito pouco tempo da eleição, a gente ainda está pensando.
O senhor pretende disputar a Prefeitura de Maringá?
Olha, se você me perguntasse assim, você gostaria de ser prefeito de Maringá? Com certeza, seria uma grande honra. Acho que teríamos muito para contribuir caso isso aconteça. Agora, se isso vai acontecer, se a gente vai disputar o pleito, são questões que a gente vai ver mais para frente, faltam 2 anos ainda. Tem muita coisa para acontecer, vai depender muito do momento nosso, vai depender muito do momento da política da cidade. Vamos ver.
Tá certo. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Uma ótima tarde a todos que nos ouviram. Obrigado,
Luciano. Nós conversamos com o deputado estadual Homero Marquese, do Republicanos.